Começa agora, Curva de Rio Podcast.
Olá, tranqueiras! Feliz 2016 para todo mundo. Eu sou Rafael Almeida e comigo hoje, Kaique Xavier.
Olá, eu sou o Kaique Xavier e...
Eu já falei que você é o Kaique Xavier.
Ah, o Rafael cortou o barato da minha frase, vai tomar no cu. Passa pro próximo.
Comigo também, Daniel Nunes.
Longos dias e belas noites, e super-herói que é super-herói usa cueca por cima da calça.
E o cara estressado pra caralho, Matheus Mantuan.
Menos um ponto pro estagiário. Foi poético demais, cara. Poesia incomoda.
Não, isso aí é Stephen King, cara. Isso aí ele tá citando a Torre Negra.
Ok, cara, não me incomoda. Até eu gosto de Stephen King, mas foi poético. Foi poético, cara, não dá.
Repetindo, cara chato pra caralho, Matheus. Beleza, pode ter subido a música aqui já, né, Matheus? Tá bom.
Não, não pode, você não falou o que a gente vai falar.
Ah, tem que falar isso, né?
Cara, você esqueceu o formato.
Ah, quando era você eu.
Você não escuta quando
eu digo. Quer dizer, que eu não gravo, cara. Foi mal.
Nossa, Matheus, parece quando a gente começou a gravar, né? O cara ainda não...
Tá bom, desculpa. E hoje vamos falar sobre super-heróis, ok? É isso. Não gostou?
Não é heróis da vida real, cara?
Não, basicamente é super-heróis.
Super-heróis da vida real?
É super-heróis da vida real. Mas não são super-heróis?
Não, é heróis da vida real, é diferente.
Ah, mas eles são da vida real e são super-heróis.
Então tem que falar. Heróis da vida real.
Ok. Vamos lá então, Dani. O que torna alguém um super-herói? E o que torna um ato heróico?
Cara, eu acho que o conceito do super-herói ele é um pouco particular para cada um. Segundo o dicionário, ele é uma palavra derivada do grego para semideus e homem com atos nobres. Porém, para mim, particularmente, um super-herói é uma pessoa que possui alguma habilidade especial, algum superpoder, algo de especial nela, que é o super, e ela faz algum ato, alguma ação em que ela tem algum risco, seja pra ela alguém pra quem ela... seja pra ela ou pra quem ela ama, em prol de um bem maior.
Então, qualquer pessoa corre um risco por outra pessoa entra na categoria de herói, tranquilamente.
Sim, é um ato heróico. Isso é particular, o ato heróico.
É, tranquilo.
Eu tô tendo esse risco aqui, que pode me prejudicar ou prejudicar alguém que eu amo, mas tá sendo em prol do bem pra outra pessoa ou...
Tipo, você tá chavecando aquela menina que gosta, tipo, de filme, e ela pediu pra ver um filme, e você vai baixar um filme em um site perigoso, pode pegar um vírus.
Isso.
Mas é pra aquela menina, então você correu um risco por outra pessoa.
Exatamente, cara. Isso pra mim é a definição perfeita de heroísmo.
Cara, um amigo que pega a gordinha que tá sobrando na balada, pro amigo pegar a gostosona amiga da gordinha. É um herói?
É um herói.
Oh, ele é um herói se a gordinha tiver alguma doença.
Caralho. Então tem...
Cara, seu nível tá muito alto.
Então pera, então a gente vai definir o risco em categorias. Porque ele tava pegando risco gorda e agora tá pegando risco gorda HPV.
É, exatamente.
Calma aí.
O pessoal praticamente correto não vai gostar, cara.
Então tá. O risco gordo é o
qual? Eu tô gostando.
Hã?
Qual que é o risco gordo?
Ah, sei lá, cara.
Ah, risco... Aí,
que
porque
risco
assim, entra...
uma gorda apresenta, cara? Ela pode estar com fome e te engolir?
Não, existe a palavra... É, zoação? Nunca foram zoados?
Qual é o risco em ser zoado?
Porra, cara.
Se bem que é bem riscado.
Então...
Ah, velho, tu...
Muito não.
Teu time tem Mundial sem Libertadores, velho. Olha o risco aí também.
Eu não respondo bobagens.
É um fato, Kaique, desculpa.
Vamos voltar pro gordo HPV?
É, gordo HPV é melhor que Corinthians, tá certo, cara.
Ah,
não, tá mas bom. Tirando a zoação, por exemplo, tá tendo um assalto à mão armada na rua. Se vai um homem lá comum, igual aquele morador de rua que foi, e até ele tomou um tiro pela mulher, ele foi um herói, porque ele passou por um grande risco, tanto que perdeu a vida em prol do bem maior, da vida da mulher. Se ele fosse à prova de balas, ele teria algum risco naquilo?
Não.
De fato.
Mas também não deixaria de ser herói, cara, na boa. Ele então, podia estar passando...
O negócio é, tinha uma operação da polícia militar, ele já tinha a situação quase sob controle, já estavam quase convencendo aquele cara, aquele doido não tinha que ter feito o que ele fez e se matado, entendeu? Foi desnecessário. Foi heróico, mas foi desnecessário.
Ah, mas se é necessário ou não, é muito relativo, né,
exatamente.
Cara?
Exatamente.
Tipo, Ah, nem conhecia a menina, não era necessário. Tá bom, o ponto não é esse. O ponto é que foi um ato heróico, querendo ou não. E nesse ponto é o Kaique levantou uma bola muito bem feita, cara. Porque, tipo, independente do risco que a pessoa corre, não sei se deixa de ser heróico. Talvez seja menos heróico, mas não deixou de ser heróico, sabe?
Não, cara, eu não sei de ser menos heróico. Se ele tivesse, por exemplo, que nem o Daniel falou, se ele fosse à prova de balas, visse aquela situação e tivesse cruzado os braços, aí ele não seria um herói. Mas, porra, ele foi lá, a mesma prova de balas, fez o que tinha que fazer e salvou a menina, por exemplo. É um herói, cara.
É um herói, mas ele foi menos herói do que o cara que morreu por causa disso.
É isso que eu quis dizer. Porque aí a gente volta pro dicionário. Pessoa, homem com atos nobres. Foi nobre da parte dele fazer aquilo. Mas ele foi lá e teve o risco. É algo heróico. Se ele fosse a prova de balas, ele seria muito super e menos herói com o ato dele.
Eu acho que não deixa de ser herói. Mas sem dúvida nenhuma é menos herói do que o cara que realmente morreu ou sofreu por causa disso. Você concorda?
Então assim, o que vocês estão querendo dizer é o seguinte. O cara que não é super, ele é um idiota por ajudar as pessoas, porque ele vai acabar se fodendo. E o cara que é super, ele é babaca. Ele tá chegando lá e falando... Olha como eu sou poderoso, seu bandido.
Não,
de
não.
Merda.
Não necessariamente,
ou você,
cara.
Ou você morre idiota, ou você vive o suficiente pra ver se tornar um babaca. É isso que você quer dizer.
Caralho.
Olha, dois pontos estagiários. Dois pontos estagiários agora mesmo.
Ele chegou com um arsenal foda hoje, hein? Caralho. Mas, cara, não necessariamente. Ele podia ter salvado a mulher e não ter se fodido, um exemplo. Não ter morrido. Então não quer dizer que vai salvar uma pessoa e vai se foder.
É, mas se ele se fuder, ele é mais herói, cara. A questão, ninguém falou que deixa de ser herói, só isso. Mas, de fato, o holofote é muito maior na pessoa que mais sofreu pra resolver um problema. Eu até discordo disso. Eu acho que o cara que fosse, sei lá, resolver de maneira sem se fuder, deveria ter até mais... Na minha opinião, deveria ser mais reconhecido, porque ele foi inteligente. Mas, na sociedade, o holofote vai muito na pessoa que mais se fudeu. Sim, se o cara morreu, ele é um herói foda. Porra.
Sim, nossa, eu concordo com você. Eu concordo contigo.
Então, só concluindo aqui... Aí a pergunta do que torna um ato heróico que o Rafão fez lá atrás é a nobreza da atitude da pessoa e o risco que ela corre. Subindo o risco, sobe o heroísmo da ação, certo?
Certo.
Em uma escala, sim, tá certo.
Então, vai ser aquilo lá mesmo. Quanto mais idiota, mais heróico é o ato do cara.
Tá, sem redundância, pessoal. É isso aí. Beleza. Acho que entendemos já esse ponto. Ok, isso define bem o que é um herói. E o ato heróico meio que já tá junto nisso, né?
Tem um combo aí, né?
Tá tudo junto. Pra quem entendeu, ouvinte, era dois tópicos da pauta que a gente mesclou. Mas foda-se, a vida é essa. Aceito. Dois foi o preço de um. Vamos lá.
Promoção no ano novo, né, velho? Tá tudo no saldão agora, velho. Você que comprou a TV em dezembro, se fodeu.
É liquidação, tá acabando. Vamos lá.
Vamos lá então, Matheus. Considerando que tivéssemos a tecnologia necessária disponível, que existisse viagem interplanetária, whatever, vamos colocar a suspensão da descrença ao máximo.
No máximo.
Isso. Por que os super-heróis dos quadrinhos não seriam possíveis na nossa sociedade?
Cara, eu acho que seriam, de certa maneira... talvez fosse exatamente igual, mas poderia ser possível, cara. Porque, considerando que você tem um cara voando com poderes pela Terra, você não tem como impedir nada dele. Não tem polícia pra falar, desculpa, você vai ser multado porque você ultrapassou os 800 km por hora que o avião pode fazer aqui em cima, então você vai poder agir esse mês. Não tem como, cara. Agora, no mundo real, se um cara fosse, por exemplo, um cara bom, no sentido de gente fina ou que quer seguir uma lei, ele acaba se regulamentando, sabe? Eu acho que seria muito uma questão, por exemplo, os heróis iam ser todos registrados pra poder ter um acompanhamento bem feito, e aqueles que nos quadrinhos seriam anti-heróis ou viram na surdina tratados como bandidos, seriam tratados como bandidos do mesmo jeito.
Você acha realmente que um homem voando pelo céu seria impossível de você derrubar ele? A gente usa, por exemplo, aí o Homem de Ferro. Vamos pegar o filme da Marvel mesmo, aquele momento que os caras abordam ele. Se joga uma bombinha nuclear nele naquela hora ali, o que ele ia fazer, cara?
Você ia destruir a cidade que tem embaixo dele.
Não. Realmente, cara, não, realmente.
Não precisa ser uma Hiroshima, caralho. Uma bomba tropinha, assim, sabe? Uma bomba
tropinha
e tal.
Você você está aceitando que um cara tem tecnologia maior do que qualquer governo? Não, não é o suficiente. Já tá muito claro que ele tem poder maior do que qualquer outro representante. Qualquer outra pessoa civil, militar, ele é mais poderoso.
Entendi, mas ele é um nerd. Então, se ele é um negociar. Ele é um nerd de laboratório, ele não tem treinamento nenhum em voo, por exemplo.
Ah, não, cara, peraí. Você tá falando, você tá considerando Tony Stark.
É, sim.
Nem que seja só o filme. Não, o cara, ele bebe pra caralho, é fodão, faz os carros da hora, pilota junto com o Mickey Hurk. O cara é bom.
Tá bom.
É um diferencial, cara.
Pilotar com o Mickey Hurk, porra. É, tá, o Homem de Ferro tá... Puta que pariu. Suspensão da descrença. Tem que ter um equilíbrio nisso, cara. Fala.
Vamos lá. Vamos equilibrar mais ou menos sua pergunta pra melhorar ela, sem querer ser babaca? Em vez da pergunta ser... Pode. Em vez da pergunta ser se eles não seriam possíveis, seria como que a sociedade ia encarar? Porque é mais fácil você fazer referência às pessoas que continuam iguais do que referência a coisas que não existem no nosso mundo. Porque perguntar como é que seria o Superman na vida real é muito difícil, porque aí não seria. Agora, as pessoas que ele salva, o resto da sociedade, você poderia pensar assim como é que seria. Eu acho que até se você pegar um exemplo recente dos filmes do Zack Snyder, seria mais ou menos naquele nível, sabe? Alguns iam glorificar como se fosse um deus, alguns iam ter medo. Eu acho que ia ter uma divisão foda com as pessoas.
Mais um exemplo disso é aquele filme Hancock, que mostra bem isso, né? Um herói, tipo, anti-herói na sociedade e como a sociedade vê ele, encara ele tendo que ser preso.
Cara, as redes sociais provavelmente iam ter uma bomba enorme se tivesse um super-herói realmente com poderes e ele aparecesse assim. Com a popularização, é só você ser qualquer tema, feminismo. Tem gente contra e gente a favor e cria umas 500 páginas pra ficar compartilhando meme com aquilo. Com a popularização da mídia hoje, dos super-heróis da DC e da Marvel, se fôssemos pensar com isso hoje aparecendo, todo mundo ia achar muito louco por modismo. Tipo, eu tô indo ao cinema ver o Homem-Formiga, eu tô saindo do cinema, eu tô vendo um cara voando por cima de mim. Pra mim isso seria muito louco. Num pensamento geral. Mas com certeza ia ter divisão de opinião. Ia ser gente contra, gente a favor, ou igual os ateus, que é uns metendo pau, outros metendo pau contra, e ia acabar ficando nisso. E tipo, o cara ia continuar fazendo o trampo dele de boa, ninguém ia se intrometer na sociedade.
Cara, eu não tinha pensado nisso, fez bastante sentido, cara. Tipo, se você pensar em século 20, talvez até tenha algum tipo de... alguém indo contra, alguém querendo fazer alguma coisa. Agora, século 21, cara, só mimimi de internet, na moral. Não ia ter mais nada, pensando bem.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Apenas citando um exemplo que eu esqueci, é o Sharktopus versus Whale Wolf.
Pera, repete o nome do filme, por favor.
Sharktopus versus Whale Wolf.
Obrigado.
É um tubarão misturado com um polvo versus uma baleia misturada com um lobo selvagem.
Você falou que o filme é muito bom, né?
Sim, sim.
Tá.
É, o filme... Desculpa, cara, se você não entende... A
beleza, eu não tô questionando nada, cara.
Como é que é? Se você não entende o quê?
Qualidade da Xylon, que é o estúdio que faz esse filme.
Tá.
É um filme pra TV. Tem uma hora em que...
Já imaginei.
Tem uma hora em que o personagem principal chega em um macumbeiro que tá atrás do Sharktopus pra pegar o poder dele, conseguir um mojo Sharktopus. É, o macumbeiro, sim. Ele vai lá e fala, peraí, mas... Você não conhece o Sharktopus? O macumbeiro fala pro personagem principal, não, eu não conheço. Cara, ele tem até Twitter. E olha, se você seguir, ele segue de volta.
Ah, não, eu...
Seria muito igual, cara.
Cara, tem no Netflix esse filme, cara?
Cara, talvez tenha, mas eu tenho o DVD aqui em casa.
Você tem o DVD, cara? Sério, DVD?
Meu Deus do céu.
Eu aluguei na locadora do sueco e nunca devolvi.
Meu Deus!
O cara nem sentiu falta, né?
Cara, locadora do sueco tem cobras infinitas, você não tá sabendo.
Exatamente. Você não manja locadora do sueco, Dani.
Tá, mas vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o Batman, que é um puta num fascista, filho da puta. Não que eu concorde com isso, tá? Ele que gosta de bater nas pessoas, ele tortura sem problema nenhum. A única coisa que ele não faz é matar, né?
Eu concordo com você.
É o limite dele.
E como seria encarado pela sociedade um cara que faz esse tipo de coisa? Porque a polícia não faz, né?
Cara, é o que o Dani falou. Ia ter gente falando, é isso aí, tem que ir lá, faz isso mesmo. E a gente falando, não, mas tem que pensar, mas
direitos
é...
bandido, lá, tá. Blá, blá, blá.
Ia ser dividido igual é hoje, cara. Ia ser a mesma coisa, na moral. Tocando. Ia ter gente reclamando pra sim e pra não, e é isso aí, falou. É
tipo o fenômeno do Capitão Nascimento, então. Pessoas indignadas com a tortura e outras pessoas concordando. É isso mesmo. Bandido, bom, bandido é. Morto, essa porra toda.
É, ia ter os dois lados divididos com o Batman.
Assim como tudo, véio. Qualquer coisa tem sempre vai ter os dois lados, cara. Ainda mais isso, que envolve, como pode dizer, um fervor muito maior. Que você vê um herói atuando na mídia, na televisão, um herói real, ia ter muito mais discussões calorosas, na minha opinião, do que outros assuntos.
Eu não ia ter mais não, ia ser a mesma coisa, cara. Porque aí assim que surgisse o Big Brother 28, ia mudar o foco de novo.
É isso mesmo.
Será que ia ter um Big Brother de herói, cara?
Porra, eu não duvido. Não, o comecinho do Guerra Civil é quase isso no gibi. Tem um grupo de heróis que estão filmando as ações dele pra colocar na TV, e aí dá bosta.
Batiu o Pedro Bial apresentando?
Não.
Então tem graça.
E é por isso que eles acabam criando a lei do registro, pra evitar que essas merdas aconteçam de novo, pra, tipo, não é bagunçado assim. Travesti não é bagunça, qualquer um pode chegar e já era.
Qual super-herói dos quadrinhos ou da ficção, whatever, seria plausível nesse nosso mundo real aí? A gente já citou o Homem de Ferro e o Batman.
Eu acho
O Batman, só uma coisa que é importante. O Batman seria possível. O cinto de utilidades do Batman, nunca.
É. Um cara vestido de morcego tem uns 8 por aí, só aqui em São Paulo, né, cara? Agora.
Tem aquele brother dos protestos lá no Rio também, não tem?
Exatamente, exatamente. Esse mesmo.
Porra. Mas aquele cinto não, cara. Não, impossível caber tudo aquilo.
Ah, no Super Amigos tinha um bagulho que mudava de dimensão, não tinha? Um cidades Batman, tinha um bagulho absurdo, né?
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Qual herói seria possível, cara?
Eu acho que o Justiceiro,
Justiceiro seria, o mais tranquilamente. Possível. É, o mais possível. Se pá, existe, só que ninguém dá muita bola, né?
Não, então, eu tentei achar notícia agora há pouco e não consegui. Teve um cara no Nordeste aqui do Brasil, uma notícia recente, saiu no Facebook e tudo, de um cara mascarado de moto matando bandido lá no Nordeste, cara.
É esse normal cara pra caralho.
Ah, mas...
Ele usa uma máscara de caveira preta.
Exatamente.
Isso é um diferencial.
Esse eu tô isso tentando é um achar aqui e não consegui. Eu vou procurar.
Cara, é em Teresina isso aí. Foi no Piauí. O rapaz com uma máscara... Cara, imagina o calor que não é no Piauí. O cara com uma máscara de borracha matando pessoas. Ele morreu já.
Eu baixei aqui a imagem. E é mó caveira estilosa, cara. Tem até umas correntes no peito.
É, bem louca.
Ele é mais um motoqueiro fantasma do que o justiceiro até.
Na notícia aqui tá escrito motoqueiro fantasma mata bandido em Teresina.
O diferencial é se você fizesse isso pegando fogo. Aí seria o diferencial do caramba.
Pirotecnia, né? Já pensou? Mas aí... Tem uma equipe só pra ele poder sair à noite combatendo.
Mas ia ser uma decepção se ele tira essa máscara e vira a cara do Nicolas Cage.
Ia ser uma merda mesmo.
Perdeu a moral na hora, né?
Mas o Justiceiro, eu acho que ele é o mais plausível, né, cara? Nesses padrões aí.
Ah, ele é um cara que cara. Usa uma arma que... Ele nem é muito bem treinado em artes marciais, ou é? Ele é porradeiro?
Não, ele é militar, cara. Não, ele é veterano de guerra do Vietnã.
Mas ele é porradeiro?
Sim.
Não. Ele joga xadrez.
Não.
Você acha que fazia o que no Vietnã, cara? Jogava pé de
porra. Uma coisa porra é você atirar com um rifle. Outra coisa é você sair no soco com alguém, velho.
Ele tem conhecimento tático, treinamento em artes marciais e extrema resistência à dor.
Ele não era um soldadinho. Ele era tático. Ele era elite do exército. Ele era o Braddock. Não era qualquer militar no Vietnã.
Caralho, você tá acabando de falar que o justiceiro é o Chuck Norris.
Calma.
Cuidado com a comparação. Chuck Norris
ficou diferente. Calma. Calma, eu sou um exemplo de nível de patente, só isso. Não falei que é a mesma coisa, vamos lá.
Você vê como é babaca, como ele defende os machos dele. Porque ele podia ter falado o Rambo, mas não, o Stallone é intocável. Eu não posso falar.
Cara,
mas...
poderia ser o Rambo também, sem problema. Mesma categoria, cara, o Braddock, o John Rambo.
Agora eles conversaram.
Dois Vietnã.
Que triste fim, um herói morrer com o cu cheio de balas.
Então, eu ia falar do tema, um super-herói tem um super-poder que eu acho que seria plausível se pararmos pra pensar, é o Demolidor.
Ai, esse eu não sei, hein?
Então, na série sim, o pessoal que conheceu agora na série, agora nos gibis já é mais difícil.
Por quê? Explica
principalmente
aí.
Se você sair na... É, se você pegar o Demolidor do Frank Miller, tirando a parte em que ele fala da Elektra, do pessoal lá do clã que ela fazia parte, aí é um bagulho meio místico, bizarro, mas é asiático, então é sempre bizarro, não seria tão impossível assim, né? Porque ele tirou os poderes. Agora o pessoal que veio antes do Frank Miller e até os que vieram depois, eles têm aquelas paradas tipo do sonar e tal, que é muito exagerado. Se você aceitar que o lixo tóxico caiu no olho dele, simplesmente deixou ele cego, ok, ele treinou e ficou foda. Agora, se você falar que o lixo tóxico deu, ampliou os poderes dele, aí já não é mais possível, né?
No Ben Affleck, ele treina e ganha os poderes, né? Mas ele acaba tendo sonar também, mas não lembro se no filme eles deixam claro, evidente se é por causa do lixo.
Sim.
Ah, cara.
Passou uma matéria no Fantástico, eu me lembro que foi 2007 ou 2008, que era um cara que era cego, e ele andava na rua e ele fazia um barulho tipo de um golfinho, tipo... uma coisa assim.
E voltava. Esse barulho,
isso, e voltava, e ele sabia a posição das coisas.
É igual um morcego, é a mesma coisa que funciona com o morcego também. A diferença é fazer isso quando faz pirueta em cima de prédios. Esse é o diferencial do Demolidor, que eu acho que você não colocou na balança agora.
É, cara, eu acho que essa parte dele, da ação mesmo, não tem como ser possível, cara. Um homem cego saindo na porrada daquele jeito.
Não, a questão de ser cego nem é um grande ponto. É mais aquela questão, tipo, de reconhecer relevo de tinta de caneta e não só de braille. Começa a ficar meio zoado, sabe? Eles ampliam demais. Até no último gibi que saiu, não sei se é o Renasce, é um bem novo que saiu aqui recentemente no Brasil. Ele tá batendo em um cara aqui numa esquina. Tem um cara ouvindo uma música daqui a 8 esquinas. Aí o cara fala: ah, eu não gosto dessa música, que droga, enquanto bate no cara. Eles deram uma, tá exagerando. Nossa. Bastante.
É uma então forçada, é aquele lance. Se você pra pensar, tipo, ele ficar cego com alguma coisa, e eu não sei, talvez treino o suficiente pra levar ao máximo os outros sentidos, uhum, dele, seria, em aspas, assim, o mais possível.
Não, de fato é, de fato, se considera pra mim que a série ficou muito bem feita, até porque ele sofre, apanha muito, então isso dá um choque de realidade na pessoa, é, realmente seria plausível, de certa maneira. Difícil seria ser advogado e honesto, e ainda ganhar dinheiro com isso, mas...
Ai, meu Deus...
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
A galera do Watchmen, vocês acham que eles seriam possíveis na vida real? Tirando o Dr. Manhattan, obviamente?
O Ozzy... Não. Calma, peraí.
O que foi, cara?
Ah, cara, difícil.
Ele pensou alguma coisa e ficou bravo com ele mesmo, você viu? Ah, o Ozzy... Não, para! Que isso? Calma aí, Matheus, relaxa. Fora a galera do filme que quebra a coluna de concreto no soco...
É isso que eu ia falar, cara. É complicado. Tipo Ozymandias. Eu acho que aquele nível de inteligência já é impossível. Inteligência, não inteligência, mas tipo arquitetura maquiavélica, tá ligado? É demais.
Mas ele é o ser humano mais inteligente do mundo, né?
Pois é, e ainda assim acho que é demais.
Ah, o Rorschach, eu acho que tem como você tá andando na rua e trombar com um, na moral.
O Rorschach é um puta no detetive, né, cara?
Antecipando um programa que a gente lançou alguns, esqueci se foi semana ou meses atrás, é um Jack Bauer, cara. Só que sem o apoio de uma da nação por trás, e age sozinho, mas é detetive sim, no estilo, então, qual é? Conhece esse machado aqui na minha mão?
Ele não tem escrúpulo nenhum. Jack Bauer ainda tem um pouquinho, né?
É, pois é. Não, ele tem escrúpulo pra caralho. Pera aí, o Rorschach, ele é que ele tem as regras dele, mas aquele lance, se pegar o final da história mesmo, ele não se deixou vender pela história do Ozymandias. Ele falou, você vai me matar, mas eu vou aceitar a mentira.
Matheus, essa é questão de escrúpulo. Você ter as suas próprias regras, você não tem escrúpulo.
Eu não concordo com isso. Não vejo problema.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Mas cara, tá difícil. Eu não consigo pensar em outros heróis que poderiam ser plausíveis.
Cyborg.
Que foda.
Eu penso que...
O homem de 6 bilhões de dólares?
Não, o dos Jovens Titãs mesmo.
Não é o mesmo? É sério, eu não tô brincando, não é o mesmo.
Música de suspense agora.
Não conheço, é o Victor Tony que eu tô falando. É esse que tá falando?
Não,
eu
tô falando do filme com o Shaquille O'Neal.
Puta que...
Não, esse é aço, não é o homem.
Esse é aço, é o Steel.
Que é um excelente filme, por sinal. O homem
então é o mesmo.
O homem de 6 bilhões de dólares era um seriado, cara, em que ele aparecia correndo em câmera lenta.
Ah, é verdade, isso mesmo. E eram milhões na época, hoje era, não vale nada.
É verdade. Inflação.
Mas falando do Victor Stone, que era jogador de futebol americano, e que sofre um acidente, o pai dele, que era cientista, substituiu as partes que foram, tipo, danificadas assim por peças robóticas. E membros cibernéticos hoje já fundem-se com nervos do cérebro humano, então permitindo que a pessoa se mova naturalmente, faça todas as coisas conectando diretamente ao nervo. Pensando no nível, tipo, ah, vamos melhorar isso e deixar com super força, umas coisas assim. Ele é um super-herói muito plausível.
É plausível se fosse na ilegalidade. Porque se fosse, tipo... Você não poderia vender peças que deixam alguém...
Você não vai com o cartão do SUS e esperar. Então, eu quero virar um ciborgue aqui e ficar lá na fila de espera. Aí é meio treta mesmo.
É, cara, tá? Mas também não vai ter nem com o plano de saúde mais foda. Porque pensa bem. É, tinha um corredor que tem aquela... É, sem pernas, só que tem aquelas pernas de fibra. Que ele podia correr em seguida. Só que como a fibra tem um retorno, um repuxo melhor do que as pernas humanas, ele corria mais rápido do que os corredores normais. Aí o pessoal falou, tipo, ah, eu quero correr então normal. Não, não vai. Porque você tem uma vantagem em ter essa perna de fibra que outra pessoa não tem. Isso não seria comercializado normalmente.
Depende, cara. Se Poxa. O plano de saúde for daquela empresa que fez o Robocop lá.
Mas aquela empresa não era uma empresa de plano de saúde.
Cara, era uma empresa de tudo, velho.
É, anos 70 e 80, cara. Qualquer empresa do mal faz o que você quiser.
É um bom ponto.
É tipo a Google, cara. Logo, logo a Google vai ter um plano de saúde. Você não tem dúvida nenhuma disso.
Eles eram uma operadora recentemente,
é,
né?
É, exatamente. A Google tá resolvendo o mundo, cara.
Eu aceito. Eu dou meu nome na lista, na moral.
É OCP o nome da empresa, não era?
Isso.
Omni Consumer Products. Aí, cara, é muito, muito amplo o nome da empresa. Pode ser de qualquer coisa.
Então, o Cyborg, você acha que pode entrar? Eu concordo com você, Dani. Acho que é bem plausível, sim. Se fosse possível. É como é que já é, né? É uma questão de alguns anos pra esperar. Não preocupa, não.
Olha, na China ou no Japão, sei lá, da Índia pra lá, qualquer país desses aí, eles já estão desenvolvendo exoesqueletos já, cara. Tipo, funciona muito bem. Você fica com força maior.
Diferente daquele da Copa no Brasil, né? Os da Índia funcionam muito bem.
Nossa, que ninguém viu aquilo lá, né, velho? Fizeram uma propaganda foda e ninguém viu aquilo, né?
Cara, na hora que eu vi, pensei que era uma roupa daquele jogo Metal Warriors que tinha no Super Nintendo.
Nossa.
Alguém jogou?
Sim.
Cara, era muito Metal Warriors a roupa.
Só que tinha que ter duas pessoas segurando do lado, que foi muito estranho. Mas tudo bem.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
O V de Vingança, se bem que ele não é bem um herói, né?
Ele é um anti-herói, cara.
Ah, cara, ele é um herói, não é não?
Não.
É um anti-herói só porque ele mata pessoas muito tranquilamente. Ele é um herói, sim. Pode ser pelas causas dele. Mas alguém concorda, então é um herói, cara, de boa.
Então, é o cara que faz uso de tecnologia que existe, né? Ele usa explosivos, basicamente. Tem grande habilidade com facas. Acho que dá.
Sim. Ah, tranquilamente.
Se bem que ele passou por alguns experimentos lá, meio que no campo de concentração, que deixou ele meio, tipo, mais zica da balada, não foi?
É que ele é autoimune.
Só isso. Nada demais, assim.
Na verdade, ele não passou por experimentos. O que acontece? O sangue dele era um antídoto pra porra do vírus lá que tava matando todo mundo. Ele era imune ao vírus. Daí eles roubaram muito sangue dele e fizeram alguns experimentos com ele, com variações do vírus, com mutações diferentes. Mas experimentos que mudaram a fisiologia dele de fato, se não me engano, não teve nenhum, né?
Acho que eles não chegam a entrar nesse mérito.
Não fala, pelo menos não. No site, no gibi, no filme, não dá muita importância.
É, bem, mas já que você citou o V de Vingança, eu só preciso dizer que meu aniversário é no dia 5 de novembro.
Remember, 5 of November. Fifth. Sim, obrigado. É 5?
É 5.
É quinto, é que eles falam quinto,
é,
né?
Remember. Dia, né? É 5 of November.
Foi aí que eu pensei em português, então fica difícil.
Ah.
Eu não fui babaca dessa vez, você sabe.
É uma puta uma desculpa que o Matheus sempre usa. Não sei falar o nome de tal cara porque eu não sou fluente de japonês. Eu não sei falar porque eu pensei em português. É sempre a mesma coisa, velho.
Cara, falando em japonês, será que os Cavaleiros Zodíaco seriam possíveis?
Ah, com certeza.
Não. Claro que agora, sim. Se você pegar, por exemplo, eu queria interromper asiático e japonês isso no programa, mas eu não vou conseguir. Vamos lá.
Os Cavaleiros Zodíaco seriam possíveis, sim, cara.
Vai, termina.
Não, é isso. É só minha opinião. Não tem nenhum argumento pra vazar meu
opinião. Eu concordo com a opinião dele, entendeu? Sem argumento nenhum também. É isso. Não tem que falar mais nada. Eles seriam possíveis, sim, velho.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
E aqueles, os dois arqueiros, o arqueiro verde na DC e o gavião arqueiro na Marvel?
Ele tem bastonetes na visão dele, que tipo, ele tem uma visão extremamente, mas muito mais aguçada do que qualquer humano normal.
Tá, mas aí existe isso na vida real, existem pessoas assim. Tanto pessoas que atiram com uma precisão absurda e pessoas que têm uma visão muito agressiva. Então é só alguém que tem as duas coisas, né? Sei lá. Mas isso é possível, existem pessoas assim. Eu tava vendo naquele Top Shot que passava na NetGeo e eles convidaram o pessoal, que são os melhores tiradores do mundo, que atiram com a arma na posição da barriga e não em direção direção ao olho, que seria o correto, que eles têm uma mira foda, que ele consegue definir, e dependendo de onde seja o braço, aonde ele quer acertar. Isso é habilidade que aí nasceu com aquilo. Não é que ele treinou pra ficar bom. É realmente um diferencial que ele tem nele. Ele nasceu com essa parada.
Então você tá falando que todas as lutas de armas dos filmes dos anos 80, que eles atiravam com a arma na barriga, era proposital?
Não, eles eram só burros mesmo, não sabiam como atirar direito.
Beleza.
Mas se você aceitar que todos eles eram fodas, era possível pelo menos.
O Braddock era foda. Ele tirava.
Pra caralho.
Iria.
Só que você tem que aceitar que todos os pessoais dos filmes tinham essa mesma habilidade, né? E fica meio difícil. Mas você tá falando só duas pessoas agora, Gavião Negro e... Como é que é?
O Arqueiro Verde,
é.
Gavião Negro é o Mulher da Mulher Gavião.
É o marido
da Mulher Gavião.
É. Que ele é ET nos quadrinhos, isso é bizarro. Mas tudo bem. Então, eles seriam possíveis, cara. Não seria possível o fato das flechas não acabarem. Ou só acabarem no último momento. Mas fora isso, tranquilão. Seria possível também, tranquilo.
E aí já pode também já citar a Viúva Negra, que é a mesma pegada.
Ah, cara, se existe Scarlett Johansson, pode servir na Viúva Negra sem nenhum problema.
Eu aceito.
Tranquilo.
Junto com os Cavaleiros do Zodíaco, ela pode ser a Saori nesse caso. Sem problema nenhum.
Perfeito.
É sério, se tipo... Se eu tivesse 100% de voto nesse podcast, eu cortaria tanta coisa que eu não corto na edição. Mas vai ficar, preocupa não. Mas vai lá.
Agora você foi um babaca. Yay!
Não, o que eu falei que eu não vou fazer.
Que cuzão, velho.
Nossa, Matheus, seu recalque bate na minha armadura de bronze e volto com uma armadura de ouro, tá?
Nossa! Me dê sua força, Pegasus!
Qual era do Rafão?
Matheus, fica sério agora aí.
Ele até para de falar. Ele colocou no muro e tá respirando, certeza, cara.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Um exemplo de herói plausível é o Kick-Ass, né? Aquele sim. Eu não lembro muito bem do filme, mas era um moleque que se vestia de herói, saía pra bater em bandido e só apanhava.
Kick-Ass,
né?
Era possível. Que Kick-Ass era possível, porque quando um moleque que não tem treinamento nenhum resolve ser um herói, ele apanha pra caralho e quebra todos os ossos.
Foda.
Então é um filme realista, pelo menos.
Uma facada,
né?
Porra.
Fica famoso, ele fica famoso porque fazem um vídeo dele brigando contra um bandido.
Isso.
E tipo, a luta acaba sendo equilibrada. E aí dá um boom na fama dele, assim.
Então, basicamente, ele é o mais possível de todos. Porque é um cara que, porra, foi fazer alguma coisa que ele achava certo e se fudeu por causa disso. Como diz o Rafael, a gente falou muitas vezes isso ao longo dos anos... Nenhuma boa ação fica impune, né, cara?
Jamais. Toda boa ação é punida com força, cara.
Exatamente.
O universo tá ali observando tudo que você tá fazendo. Ele quer que as coisas ruins aconteçam. Você vai lá e impede uma coisa ruim de acontecer, você vai pagar por isso.
Você
está
atrapalhando o equilíbrio das coisas.
Exatamente.
Não seja um cuzão com o universo, que ele vai te fuder em seguida.
Nossa, cara, vocês têm uma visão de mundo muito escrota, velho. Puta que pariu.
Cara, pode ser escrota, mas é real.
E eu estou aguardando ansiosamente o Soro Super Soldado aí pra me transformar no... Capitão América.
Então, lá na veterinária de grandes animais, se você pedir algumas coisas que vendem pra cavalos, tá lá, velho. Só não tem esse nome.
E seja mais sutil ao pedir, tá? Não chega nela falando, eu tô com escudo de vibrânio, não sei o quê, Capitão América, não. Melhor você falar que você tá com o cavalinho lá, que você quer que ele corra mais, que ele tá meio fraquinho.
Sua mãe te deu um potrinho de estimação, então você quer alimentar ele, só isso, cara.
Exatamente. Cara, que absurdo, velho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O Stark deu bomba pro soldado, falou, agora eu tô super soldado e tal, e o maluco ficou mais fortinho e já era. E esse é o Capitão América, velho.
Não, mas eu não sei se você tá ligado, tem aquele Dark Beat, que eles estão fazendo aquela zoeira com Marvel Avengers, o Super Nintendo. Aí é tipo o Capitão América.
War of the Gems?
Quê? Não é War of the Gems. Era um que era tipo... Acho que era Marvel Avengers, era alguma coisa assim. Ou Captain American The Avengers, acho que era esse o nome do jogo.
Ah, esse aí é que o vilão Caveira Vermelha. Tem o Visão, tem o Homem de Ferro, eu joguei esse também.
Isso.
Tem aqui.
Aí eles estão lá, aí o Capitão América termina de bater num vilão, aí ele fala, e se lembre, vencedores não usam drogas. Aí o cara, pera aí, cara, você usou droga? Aí ele, não, eu não usei não, é o Visão. Olha, a definição de droga é isso, que é exatamente o que aconteceu com você. Aí ele, vocês só estão com inveja. Aí ele injeta um negócio, o bus faz, sai correndo.
Que fantástico, cara.
Muito bom, cara, muito bom.
Sensacional, cara.
Vamos lá, pessoal. Heróis contra anti-heróis. Qual a diferença de um herói e do anti-herói? O que o torna alguém um herói? Qual a diferença entre ambos? Matheus, você que é o mais entendido babaca de todos?
Eu sou entendido por ser babaca ou babaca por ser entendido?
Acho que é uma coisa que tá ligada à outra diretamente.
Nossa, foi um elogio então, obrigado. Nada. Então, mais uma vez corrigindo o que o host fala, eu acho que a discussão aqui...
Tá vendo que você é um babaca?
A discussão aqui não é se a diferenciar um herói ou um anti-herói, e sim, trazendo pra nossa pauta atual, que são heróis da vida real, o que seria mais possível de existir, um herói ou um anti-herói de fato? Pra definir isso rapidamente, só pra ficar fácil, se você não concorda ou não, foda-se, só pra definir agora. Anti-herói é o cara que usa daqueles meios mais agressivos ou mais contra a lei pra poder resolver um problema. É o mercenário que mata alguém, é o Wolverine que mata alguém, é o Deadpool, é o Lobo, tanto faz. É um cara malvadão que resolve o problema como um herói faria, só que usando os métodos, vamos dizer, menos ortodoxos.
Eu não acho que necessariamente malvadão, mas tirando isso eu concordo.
Ok, aceito. Eu falei malvadão?
Falou malvadão.
Desculpa, eu tô bebendo. Então, o que seria mais possível no mundo real? A gente citou anteriormente os exemplos de heróis da vida real, e que, quer dizer, heróis dos quadrinhos, dos filmes que poderiam ser reais, e a maioria desses são anti-heróis na verdade, né? A gente falou do Rorschach, a gente falou do Batman sem os utilidades, a gente falou do Justiceiro. O Cyborg, acho que não... Ele era... Eu não li Cyborg, desculpa. Dani, você que deve ter lido.
Não, ele é dos Jovens Titãs, dos Novos Titãs, e hoje ele tá na Liga da Justiça.
Isso quer dizer que ele não mata ninguém, nem agride muito as pessoas. É só aquilo que é necessário, tá? Beleza. Não. Então, a maioria deles, eles seriam anti-heróis na realidade, porque são pessoas que usam métodos conhecidos por serem ruins pra poder resolver um problema, né?
Então, o Capitão Nascimento é um anti-herói, Matheus?
Sim, a definição dele é essa, ele é um anti-herói.
É, se ele pega gente inocente até... E coloca lá no saco só pra saber onde tá o baiano. Desculpa, meu amigo.
Ele é um anti-herói, cara.
Faz sentido. Ah, mas vamos lá. Esse conceito de herói, anti-herói aí, eu não concordo totalmente. Aquilo que a gente já meio que conversou antes. Talvez o anti-herói seja aquele cara que age independente de altruísmo, cara. Eu não vejo assim que o anti-herói precisa ser o herói, mas que age de maneira não ortodoxa, sabe? Eu acho que, por exemplo, um V de Vingança da vida que a gente já citou, ele não é nem um pouco altruísta, ele tá cagando pra tudo, ele tá lá fazendo a vingança dele, dele vai trazer um benefício pra
sociedade. Eu discordo porque logo ele salva
a Ivy.
Exatamente, e ele não tinha obrigação nenhuma de salvá-la. Daquilo não ia afetar o governo, não ia destruir o parlamento, nem nada, mas mesmo assim ele fez por mal.
Cara, então, ele só assim, salvou ela porque ele queria dar porrada naqueles brothers.
Exatamente. Eu ia falar isso agora, velho. Ele só queria bater nos próprios dedos.
E o que o impediu de esperar eles fazerem o que eles queriam fazer com ela pra depois fazer isso?
Nada.
Cara, tipo, só um ponto. É que vocês estão discutindo o conceito errado. Vocês estão discutindo o conceito de herói, vocês estão discutindo o conceito de V de Vingança. Então é o seguinte, se você pensar da maneira que o Rafa pensa, ele não é um anti-herói, ele é só um cara. Agora, eu não acho que o V de Vingança agia só por causa dele, eu acho sim que ele queria ir contra o governo para derrubá-lo, e usando ele mesmo de exemplo. Isso faz dele um anti-herói. Então vai muito do pensamento do personagem.
Então, mas vamos lá, Matheus, ele foi derrubando os pilares daquele governo no decorrer do filme, né?
Uhum.
Do quadrinho. Depende da mídia que você acompanhou. Mas todas essas pessoas fizeram alguma coisa que atingiram ele diretamente.
Mas, Rafão, você já tá discutindo aí, então, cara, a motivação.
Isso,
eu acho que motivação é diferente. O ato em si é o que conta.
Eu acho que é o seguinte, o fato dele serem pilares do governo foi só pra história ficar legal. Ele tava se vingando da galera, independente do que eles fossem.
Tá bom, mas se ele tá só se vingando, ele não é um anti-herói.
Então,
pra ele ser um anti-herói, prover de vingança, prover, ou sim, sei lá, ser um anti-herói, ele tem que ter uma motivação maior pra ajudar os outros. Então, se for o caso, ele não é um anti-herói.
Ele foi um anti-herói por consequência dos atos dele, entendeu?
Então ele foi... Não, peraí. Tem a motivação nesse caso, como o Dei tava falando. Então,
a motivação dele foi uma, as consequências foram outras. Ele foi um anti-herói em consequência disso, entendeu?
Mas é que tá, eu não concordo com isso. Eu acho que ele tava pensando, sim, além da vingança, em derrubar o governo para as pessoas.
Quer ver, outra...
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Taxi Driver.
Taxi Driver.
O Travis, no final do filme, não acaba sendo como um herói, mas ele não queria ser um herói.
Os jornais, ele queria só matar o pessoal.
Então, ele foi um anti-herói, não foi?
Foi, a atitude dele.
Mas peraí, só um minuto. Por mais que eu ache que ele só queria realmente dar umas porradas, ele usava a desculpa pra ele mesmo que ele queria limpar Nova York.
É.
Se ele queria limpar, ele queria fazer, na opinião dele, algo bom pras pessoas que não deveriam ser limpas.
A gente vai entrar no conceito de moral, mais o que seria limpar.
Não, isso é diferente. Moral é diferente nesse caso. Oh. Não é relevante.
Não, é sim. Uma pergunta. Porque ele queria limpar Nova York dos negros, dos homossexuais, do que ele chamava de escória da humanidade. Calma aí.
Uma pergunta, então.
Como eu falei, na cabeça dele.
Eu conheço um caso que aconteceu, que um amigo meu me contou, que tinha lá na vila dele, no bairro lá, excluído de todo mundo.
Foi um amigo do seu primo?
Não, você vai entender o caso, você vai saber que não vai ter nada a ver pra ser algo meu.
Ok.
Tinha um cara que tinha uma filha. A filha do cara foi estuprada e ele conseguiu saber quem era o estuprador. Ele foi, pegou o estuprador, amarrou num poste e ateou fogo nele.
Ok.
A motivação dele, vingança pelo que fez com a filha do cara, certo?
Sim.
Mas tecnicamente, sim, ele pegou um estuprador, que é um criminoso, e erradicou o cara.
Em uma história em quadrinhos, ele seria um anti-herói.
Na vida real.
Independente do que motivou ele.
Na vida real, depende da pessoa que ouve. De fato. É que é foda, cara. Se você ignorar a motivação pra definir o que ele é ou não, acaba perdendo muito sentido.
Exatamente.
Se você falar isso, um traficante que protege uma família em um morro que ele tá dominando vai ser um anti-herói. E é muito foda de falar, cara. Não tem como concordar com isso, tá ligado?
Mas assim, falando em
depende
história de quadrinho, o Superman, ele não tem motivação alguma, cara. O Superman, ele é o Superman porque ele é o Superman, ponto final.
Não, ele tem a motivação pela terra que acolheu ele, né? Mas é uma coisa muito pessoal dele também.
E ele perdeu o pai adotivo dele, e meio que deu um senso nele de eu preciso ajudar os outros. O pai dele morreu de ataque cardíaco nas HQs.
Se for assim, o próprio Batman não é nem anti-herói nem nada. Ele só tá se vingando dos criminosos que aconteceu com a família dele. Nem anti-herói nem herói, é só um cara aleatório.
A motivação dele também é pra que nenhuma criança passe o que ele passou.
É, mas é a mesma coisa de eu falar do V de Vingança que eu tava falando. Voltando, eu mudei de ideia, cara. Eu concordo agora com o Dani. De fato, a motivação é indiferente pra saber o que acontece ou não. É importante resultado. Não pode ser. Depende do caso, cara.
É, cada caso é um caso.
É, foda. É. Rafael, você acha que o V de Vingança, então, ele é um anti-herói ou não?
Eu acho que ele é um anti-herói e, mesmo assim, eu acho que ele é um filho da puta que tá cagando pro resto da humanidade.
Mas a maioria deles são assim, ou pelo menos falam isso, né? O Lobo fala isso também.
Ah, mas o Lobo é um vilão. Ah, na verdade, o Lobo não existe, cara. Na boa.
Não, nenhum deles existe, cara. Nenhum deles existe, bem claro.
Eu encontrei Bruce Wayne e falei, pô, cara, que legal você ter por aqui.
Eu ignoro a existência do Lobo na ficção. Ele é muito motherfucker, overpower, badass, velho. Não tem como, velho. Ele é uma piada, cara.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Me ajude aqui no meu pensamento. Estou lembrando dos heróis. Você lembra de algum caso de algum super-herói que simplesmente ganhou o poder dele e decidiu simplesmente porque ele ganhou começar a fazer os negócios sem nenhuma motivação?
Shazam?
Eu pensei agora no Billy Batson. Mas eu não conheço a história dele pra saber se ele não perdeu um parente, se não tinha alguma coisa assim, se ele, tipo, não sofreu um bullying e queria que não repetisse, sabe? Esse tipo de coisa.
Eu não li Capitão Marvel, mas só naquela fase em que o poder dele é dividido entre mais pessoas, não... O começo mesmo, não sei como é que era. Cara, um personagem só ganhou os poderes e decidiu ajudar o pessoal, tem que ter ganhado poderes? Ou ele tem que só decidir ganhar o pessoal?
Ele pode ter nascido com os poderes tipo Superman também.
Não, sem poderes. Um cara sem poderes que vai ajudar sem motivação serve?
Sim, se tiver um.
Que aí o próprio Kick-Ass é a mesma coisa, cara. Ele não tinha motivação nenhuma, ele só quis fazer umas paradas aí.
Ah, ele tinha motivação sim.
Comer alguém?
Com certeza.
É o que move o mundo, né, cara?
Não tem nenhuma disso, cara.
É, tá certo. É, então não, cara. Sempre tem que ter. Mas é a questão básica de roteiro, cara. Sem motivação, o herói não tem sentido, né? Então tem que colocar uma motivação no roteiro pra justificar alguma coisa.
Beleza.
Bom, a gente já falou do super-herói lá de Teresina, o rapaz que andava com a máscara numa moto.
Falamos também do herói da Sé, né, que foi aquele morador de rua, tudo.
Sem dúvida. A gente vai citar outros exemplos de super-heróis da vida real.
Falamos também do Almir, que é nosso herói.
O grande Almir. A gente já começa falando daquele piloto do Boeing no Rio Hudson. Não sei se vocês lembram desse caso. Deu um problema técnico no avião, bem fodido. O piloto conseguiu pousar ele no meio do Rio Hudson, ali no meio da ilha de Manhattan, sabe? E só não teve ninguém, nenhum ferido, nenhuma morte. E a galera conseguiu toda se salvar e o cara ganhou grandes honrarias de herói.
Ele foi herói pelo simples fato da atitude dele ser uma atitude nobre, porque ele não fez nada além do que o trabalho dele.
E salvou a própria vida antes de tudo, né?
Peraí, cara. O trabalho dele é sair do aeroporto A pro aeroporto B. Não é pousar um avião no meio do nada.
O trabalho dele é decolar e pousar um avião.
Não. Comercial não, cara. Comercial só tem que sair. Se ele sabe, muito bom que ele fez. Mas aí tem um mérito, vai, porra. Vamos desmerecer o cara assim, por favor.
Porra, o cara salvou...
Coitado do cara.
300 e poucas pessoas no voo e... não fez mais que obrigação, seu piloto.
Porra, velho, como assim?
Você quer o quê? Você quer uma medalha por isso? Claro que ele quer uma medalha, caralho, porra.
Caramba.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
E os bombeiros do caso World Trade Center, cara? Os que se arriscaram, foda ali aqueles caras, hein?
Salvaram muita gente.
Cara, eu acho que não tem que você focar no World Trade Center. Eu acho que qualquer bombeiro...
Ah, sim, é que a gente... Esse caso foi o que ficou mais, né... midiático.
Citando um caso real e não uma profissão.
Sim. O ponto do bombeiro, principalmente, é que quase todo mundo considera ele um herói sempre. Ele é praticamente o... Na carteira de trabalho tá escrito lá: eu sou contratado como bombeiro nível 2 e tô aqui trabalhando. Como herói nível 2, sabe? É como se o trabalho desse fosse ser um herói, ponto. Por mais que outras profissões também deveriam ser assim, as pessoas não tratam dessa maneira, né? Ou a população em geral. O bombeiro é sempre herói, cara. Tá lá pra isso, tá lá pra fazer o ato de heroísmo sempre.
Quando você para e pensa que apagar incêndio na cabeça das pessoas é um risco de vida muito maior do que, por exemplo, tocar um fio elétrico em que a pessoa também tá arriscando a vida pra você ter sua internet aí, seu babaca.
E é muito mais do que evitar um incêndio, né?
Uma coisa que o bombeiro faz.
Que em inglês é fireman, né? O nome já é esse.
Firefighter.
Não é fireman?
Não. Nossa,
também aceito, mas o nome é firefighter.
Nunca ouvi falar, cara. Firefighter, sim.
Mas firefighter é mais legal que fireman, então eu vou trocar aqui no meu dicionário, beleza.
Só firefighter agora. Só uma coisa, o cara que desarma bomba quando tem mais de bomba, chama Bomberman também?
Então, no mesmo banco, próximo. Na mesma praça.
Não, seria foda, cara.
Chama Counter Terrorist Win.
O Gavião Arqueiro naquele filme da esposa de James Cameron. Hã? Essa vai... É longa, mas faz sentido, vamos lá.
Guerra ao Terror?
Guerra ao Terror era com a ex-esposa do James Cameron, o Gavião Arqueiro e o Jeremy Renner, que fez personagem principal nesse filme. É difícil, mas tá lá.
Eita, que pariu, que volta que você deu. Por que você não falou que é o nome do ator e o nome do filme?
Porque ele é um anti-herói.
Se fosse fácil, eu não estaria aqui, cara.
Não, essa não é a referência que nós merecemos, mas é a referência que nós precisamos.
Puta que pariu.
Mais um ponto, Dani, parabéns.
Só citando o Cavaleiro das Trevas, só, velho.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
Bom, já que a gente falou do World Trade Center, tem aquela galerinha também dos aviões que eu tenho certeza que, na verdade, foram abatidos, não foram derrubados, mas, teoricamente, a galera impediu os aviões de se chocarem contra... O Washington, né? Contra a Casa Branca. E não sei mais quantos lugares atacariam.
Cara, cada avião ataca um lugar, cara. Você não bate um prédio e vai pra outro, tá ligado? Vai só um.
Não, mas foram dois que foram abatidos, não foram?
Não, no caso da Casa Branca era um só.
Era só?
O foda da Casa Branca é que, segundo um filme que eu vi, que eu esqueci o nome agora, acho que era Passageiros... Enfim, o filme fala que os passageiros desse avião conseguiram evitar derrubar naves antes de ser abatido ter algum problema. E o que prova, tem aspas desse prova, tá? É que eles pegaram registros telefônicos das pessoas ligando no avião para os parentes embaixo falando que eles iam fazer isso. Até que o filme tem as gravações, entre aspas, reais do caso, exatamente. Então, acho, porra, se foi real, que não temos como saber, mas, para os registros, foi real, então a gente pode aceitar como real sem nenhum problema.
Uhum.
Afinal, isso não é o podcast da conspiração, então vamos aceitar o que tá escrito é verdade.
Okay.
Eles foram heróis que se mataram pra não matarem o Bush na época. Eu não sei se foi herói ou não agora, cara.
Herói ou vilão?
Porque se fosse o Obama, beleza, eu salvaria o Obama, que eu confio naquele cara, mas...
Como não confiar alguém chamado Barack Hussein?
Barack Hussein Obama é muito foda, cara. Mas Bush não, uma cuzão Bush, cara. Eu não salvaria o Bush não, na moral.
Jamais, jamais. Texano, filho do Bush ainda.
Não, texano não é um problema. O cara lá no 3 lá também era texano, o Matthew McConaughey. O problema é ser Bush, cara. Velho, se meu filho... Não, isso não faz sentido. Se eu nascesse com o sobrenome Bush, eu mudava, tá ligado? Porque é muito escroto. Não,
cara, se seu filho nascesse com o sobrenome Bush, cara...
Ia ser errado no seu relacionamento.
Eu peguei isso antes. Foi uma merda. Enfim.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
E os heróis de conveniência? Aqueles heróis são usados como bode expiatório pra poder ter uma história. Como, por exemplo, o nosso Tiradentes no, em Minas, né? Em Conferência Mineira, etc. Eu ia falar aquelas palavras em latim, mas esqueci como é que tá na bandeira de Minas.
Libertas que será também?
Isso, exatamente.
Vale ponto?
Só que não é que você pronuncia.
Vale ponto?
Não, porque ele errou a pronúncia em latim.
Beleza. Ah, desculpa aí. Pra mim, só
vocês não conhecem a história mesmo? Pra eu poder só começar e alguém continuar,
pensei
sério?
Que você,
moral.
Pensei que você ia falar.
É, cara, fala da história.
O conselho de Tiradentes é que ele foi dentista e tal.
Nossa, sério, só Rafael. Isso? Cara, vocês tinham história no ensino médio? Não, né?
Cara, fala a história em vez de ficar reclamando. Beleza.
O segundo tá nos livros, alguns livros de história, Tiradentes é aquele cara que se organizava junto com o resto do pessoal pra ter a grande conferência mineira, que é o proporcional a uma revolução constitucionalista de 32 em São Paulo, ou uma farroupilha no Rio Grande do Sul, enfim. Eles queriam mudar o governo daquela posição, daquele momento, basicamente.
E sabe qual é a semelhança entre todos esses dias aí?
Tem feriado no estado.
E foi uma derrota.
Exatamente.
Se comemora a derrota no Brasil.
Ah, cara, eu tô acostumado com isso já.
É uma homenagem, cara. Não,
derrota acontece e ninguém
eu
faz
ia
nada.
Você é palmeirense, Matheus, mas deixa eu ficar quieto.
Pior. Não, pior. Muito pior do que isso, mas não interessa agora.
Ele nasceu no estado que não existe, cara.
Você é do Acre? Aqui...
Não, pior.
Não. Espírito Santo existe, só não mora ninguém lá, mas ele existe. É uma terra vazia, mas existe.
É a terra do Mad Max.
Aí eu acho que é o Acre, cara. Enfim, o Tiradentes, voltando ao ponto, ele... Essa é a história mais contada pra ficar legal e ter um feriado. Na real, existiam confidentes, de fato, que é uma pessoa que estava se organizando pra detonar o estado. E o Tiradentes era um dentista maluco amigo deles, que eles falaram, véi, vem cá, na moral, Tiradentes, tá vendo aquele lugar ali? Vai lá e fala que você é um inconfidente que vai derrubar a porra toda. Aí ele foi lá, fez isso, que devia ser retardado mental, sei lá, ou burro mesmo, ou pouco estudado, vai saber.
Dentista.
E... É, na dentista, né? Na época.
Fazia cara, você sabe que essa versão não oficial da história, né?
Essa é com os comentários do diretor.
É muito guia não formal do Brasil. É muito
história
guia.
Ter cara, uma versão oficial é complicado, cara.
É verdade. Na boa, essa é a versão que é mais possível de ser... Não, é a versão mais possível de ser real e mais aceita. A versão real que a gente aceita só realmente quando foi pra ter um feriado, cara. Agora, você vai pegar os estudos mais sérios, o mais próximo de você em aceitar como verdade é esse aqui.
Bem,
é
ele foi lá, falou e foi enforcado.
É, Zé, enforcado, esmatejado e espalhado por aí.
Ele é o nosso William Wallace. É o, grande... é o nosso William Wallace.
É, mas o William Wallace, eu acredito que ele realmente fez tudo aquilo.
Até porque tem filme disso, né?
Exatamente. Quando tiver um filme do Tiradentes tão foda quanto o Coração Valente, aí a gente muda aqui as paradas.
E aí precisa ser enforcado gritando liberdade.
Tem que ser o meu...
Não, tem que gritar em latim. Libertas que será tamen.
Já pensou?
Ah, sua pronúncia foi perfeita, viu? Muito melhor.
Cara, já pensou o cara enforcado? Libertas que... Será? Acabou. Vamos colocar o tamanho pra bandeira não ficar com um espaço em branco, né?
É foda, tem que ter três espaços, né? Foda-se.
É um triângulo, né, velho? Vai fazer uma reta pra bandeira, que porra, né?
Nossa, seria maneiro, né? Liberta-se só.
Independente de se acreditar ou não no que eu falei de Tiradentes e tudo mais, você para pensar, é muito conveniente você criar um herói e jogar na culpa dele pro pessoal que de fato tá trabalhando em alguma coisa sair livre, né? Porque querendo ou não, um herói em geral é perseguido, né? Tem esse padrão.
Ah, mas a gente tem vários exemplos de caras que foram usados como heróis e não fizeram porra nenhuma, né? Tem Gandhi, por exemplo, a gente tem aí o próprio Lincoln.
O Lincoln matava vampiro, cara. Cuidado com o que você fala.
É, cara, não sei o que você tá falando. Como assim era bode expiatório, Lincoln?
Cuidado com o que você fala.
O cara é bizarro esse.
Desculpa.
Posso só fazer uma pergunta?
Pode, cara.
Aqui que não está na pauta, mas que me veio à mente agora.
Ah.
Esqueci. Não, sério, acabei de esquecer.
Né?
Não,
tô mentindo. Sacanagem.
Caraca, você tá trolando o Curva de Rio podcast na sua primeira gravação.
Quantos pontos ele perdeu agora, Matheus? Quantos pontos ele...
Dois.
Só?
Peraí, gente, já vou lembrar. Nossa. Não, pode continuar falando, eu tô aqui lembrando.
Não, agora você vai falar, eu vou esperar.
A gente vai finalizar o episódio daqui a pouco.
Eu vou cantar,
cara.
Pagode na Casa do Gago em latim até você lembrar.
Em latim?
É.
Foda, vai lá, cara.
Libertas tabetareme.
Você queria mandar tipo Pireto Santo, tipo.
Sério, o Dani esqueceu o que eu queria falar, né?
Não, eu não tô mentindo, eu realmente esqueci. Tipo, na hora que eu lembrei, eu ia perguntar e eu pedi pra perguntar e esqueci.
Cara, é melhor você tá mentindo do que você de fato ter esquecido, na moral.
Não, eu realmente esqueci. Caraca, o Zé é uma pergunta muito maneira.
O quê? O que ele falou?
Eu ia fazer uma pergunta muito maneira. Você não lembra de nada, assim, acerca?
Não, acho que era, começava com porquê.
Ah, ajuda bastante.
Uma pergunta que começa com porquê. Muito, muito efetivo, cara. Parabéns.
Porquê no começo da pergunta é separado e sem acento.
Porquê na resposta é tudo junto.
Porquê como substantivo tem acento, sim, ou não?
É, exatamente. Caramba, a gente é foda, velho.
Obrigado, Rafa.
É o final da frase, separado, se é pergunta, é o final separado com acento.
Muito bem. Nós aqui seríamos heróis caso estivesse ao nosso alcance? Sim, não e por quê? Matheus, pode responder a pergunta, cara.
Cara, vai depender muito da definição de herói, né, cara? Tipo, porra, eu já emprestei dinheiro pro Rafa, será que foi herói por causa disso?
Ai, que merda!
Você correu um grande risco de não ser ressarcido.
E não foi.
Eu não fui até hoje.
Não foi, esse que eu fui.
É que eu esqueço de cobrar, mas realmente não fui até hoje, cara. Isso conta com o meu heroísmo? Sim ou não? Não sei, cara.
O risco que você correu, pra mim, você é o meu herói agora.
Porra, valeu, então.
Pô,
sou herói,
é minha pergunta. É porque muitas vezes... é sério. Porque existem muitas pessoas que, tipo, não cometeram nenhum ato de heroísmo e a gente fala, pô, cara, você é meu herói.
Essa pergunta é genial que você tinha falado?
Ah, não era mais maneira na minha cabeça.
É que naquela hora ela ia encaixar.
A gente vai voltar e fazer esse tópico de novo? Vai ficar assim mesmo na edição?
Não, pode ser só em off, mas você já parou pra pensar, tipo, pô, cara, você é meu herói. E a pessoa não cometeu nada. Por que será que a gente faz isso? Será que herói é uma palavra maneira só?
É, só por isso mesmo. Vamos lá.
Meu Deus.
Que filho da puta, meu Deus.
É sério, a gente vai continuar. Repetir a piada vai ser foda, cara. Foi engraçado.
Não,
que
pode
merda.
Deixar assim mesmo, então.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
E você, Dani? Você foi herói? Acho que poderia ser um herói? Como que é a situação?
Herói. Heroísmo ou herói se eu tivesse um superpoder?
Esquece o superpoder, cara. Vamos sair desse mundo. Tem muito nerd na podosfera já. Puta que pariu. Vamos fazer um pouco diferente, pô.
Ai, velho, o Matheus Bravo é muito engraçado.
Ele é muito babaca, né, velho? Meu Deus.
Ó, eu vou ser sincero. Eu já ajudei velhinha a atravessar a rua. E isso pra mim já é um ato de heroísmo. Mas
correu risco?
Ah, correu risco de ser atropelado ali.
Mas o farol tava fechado.
Ou, sei lá, eu de pegar cheiro de mofo. Enfim.
Ah, beleza. Isso eu aceito.
Não, mas sinceramente, vou ser honesto com vocês. Muitas vezes eu vejo gente, tipo, subindo escada com sacola. Às vezes eu não me ofereço pra ajudar. Ou esse tipo de coisa. coisa. Se nessas situações, muitas vezes, eu passo e nem percebo, imagina algo, então, que envolvesse me arriscar. Provavelmente eu não seria.
Ah, cara...
Vai, planeta!
Cara, que geração de merda nossa, né, velho? Puta que pariu. Ajudar a gente a carregar sacola por escada já é heroísmo, velho.
Calma aí. É, então, isso que eu ia falar, cara. Não é porque você não ajuda a pessoa a levar a sacola pela escada, ou sei lá, que você, ai, não sou um herói, sou um... Sei lá,
mas cara, também não é, mas também
você
não é.
Só não foi cavaleiro, sei lá, gentil.
Cara,
mas não quer dizer que você é um herói.
Porra, se ele toma assalto, uma coisa.
A pessoa ia cair da escada porque tava com a sacola muito pesada. Pelo amor de Deus, né, velho?
Agora pensa, se nas pequenas coisas você não ajuda os outros, por que nas grandes coisas que envolveriam o risco de vida você faria algo?
Porque, cara, é coisas completamente diferentes. Oh. Em situações em que envolve a vida da pessoa e a sua, ou outras de cavalheirismo, cara, não tem nada a ver.
E eu digo mais, se você não ajudou a pessoa porque ela tá carregando uma sacola e ela caiu de uma escada por causa da sacola, você...
A culpa não é sua. Pô, cara.
Você é o herói de Darwin. É,
exatamente.
Meu Deus do céu. A gente passa uma mensagem muito errada nesse
podcast. Mas, cara, é uma idade. Tipo, desculpa. Não tem nada a ver você ajudar o meu menino a atravessar uma velhinha atravessar a rua ou impedir um cara de ser assaltado. Não é o caso, tá ligado? Tipo, não é assim que funciona. Uma coisa é você, pô, tô sem tempo, eu vou ali. Se aquela velhinha cair da escada e morrer, a culpa não foi sua. Fica de boa, cara. Tranquilo.
Não, mas o heroísmo é em prol do bem maior, que não você tá ajudando outra pessoa. Se na pequenas coisas muitas vezes você não faz nada, porque é algo que envolveria a sua vida, você correr o risco, você faria algo.
É porque
o que
tem alguma relevância.
Cara, eu ainda não acho que... Eu acho que são coisas muito diferentes, cara. Tipo, você tá sentado no metrô, entra uma senhora, você não cedeu o lugar pra ela, não quer dizer que você é um vilão, que você não é um herói, alguma coisa assim, cara.
É igual falar que quem baixa filme é o mesmo cara que tá lá traficando droga, cara. Não é o mesmo crime, tá ligado? Não é isso.
Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas.
E você, Rafão? Na hipótese... Desculpa. E você, Rafão? Com a chance de cometer... ter... Caraca, está treta, hein? E você, Rafão? Seria um herói?
Sensacional, mano. Dá 20 pontos pra esse cara, velho.
Então, cara, depende muito daquele conceito de herói que a gente tá repetindo. Se for aquele herói, o cara é gente boa, que ajuda a galera, faz a galinha atravessar a rua, de boa. Eu sou um herói sim, cara. Agora, se eu tiver que usar uma roupa de lycra, vocês me imaginam usando uma roupa de lycra?
Sim, cara, eu não gosto nem de te ver quando eu não tenho que imaginar, tipo, ao vivo. Você acha que eu te imagino de alguma maneira? Eu ignoro a sua foto que tá aqui no Skype agora, tá ligado? Não, só não.
Agora que não tem rosbife na minha foto, hein? Mas enfim, cara, não, eu não seria um herói, eu não seria um bombeiro, eu só fico de boa, cara. Não é pra mim.
É, tá bom.
Desculpa, não atendi a expectativa de vocês.
Não, eu esperava que você ia ser o último a falar, fazer uma coisa mais legal, mas tá bom, cara, vamos finalizar.
Ah, ninguém vai perguntar pra mim. Eu sou excluído do podcast.
Você não falou?
Não, eu puxei o Matheus.
Então, como o Matheus falou, você foi o último, eu já pensei que o Matheus... Ai, teu filho da puta, tá vendo, Matheus?
Eu errei.
Não, você não vem culpar o cara não, porque o host é você, você tem que prestar atenção.
É verdade, cara, você tem que fazer essa porra aí direito.
Tá bom. Kaique.
Não, eu também não quero mais falar, vai se fuder.
Já sabemos quem seria o vilão da curva de Rio, né?
Não, hoje
já... Caralho, pode crer, a gente criou um super vilão de voz fina. Que da hora, velho.
Ó, é sério, eu vou sair da gravação.
Seria o quê? O Doutor Agudo?
Rafael, oi. Essa hora é que você tá com o host da conversa. Quando o Kaique fala, então você da gravação, seu trabalho é derrubar ele.
Ah,
e aí você fala, não você tem que sair, eu te tiro.
Atrás é assim que você responde. Você cospe na minha cara, assim.
Então vamos lá, Kaique.
Eu.
E você? Você seria um herói?
Ah, cara, eu não sei. Eu acho que não também. Eu já ajudei, velhinha atravessar, eu acho que eu nunca ajudei, mas já cedi meu lugar no trem, metrô, etc. Já fiz ações que foram consideradas de altruísmo.
Você serve lugar pra velhinhos em transporte público?
Sim.
Eu tô sempre com sono no transporte público, acabo dormindo, cara, sabe?
Você é um cuzão, Rafael.
Eu já deixei de pegá-lo, de sentar, porque eu sabia que ia ter mulher na estação seguinte e tal, e deixei sentar.
Cara, eu...
Você é um machista, Kaique.
Não, você entendeu, porra.
Eu faço uso do seguinte, cara, tem assento preferencial. Eu observo assento preferencial. A pessoa que tá nesse assento tem necessidade de usar o assento preferencial? Se ela não tiver, eu não vou ceder o meu lugar pro Ganinho que entrar no ônibus.
Perfeito, é por isso que o Kaique seria um herói.
Não. Aí
não, vai. Rafael que é um cuzão. Não, Kaique não é um herói. Rafael que é um cuzão, cara.
Calma,
não,
pera, só pera. Calma aí, eu entro no ônibus pra você, Matheus. Você sentado no lugar preferencial, eu vou lá, sento num assento normal. Entra uma velhinha. Uh-huh. Quem tem a obrigação de ceder o lugar?
Cara, todo assento é preferencial.
Não.
Alguns só tem o nome. Alguns só tem o nome, mas todo assento é preferencial. Tá.
Matheus, põe o som de bater palma que eu tô batendo palma pra você agora, ó.
É palma mesmo, né?
É, todo assento.
Tá, beleza.
Todo assento é preferencial quando o assunto é respeito. Tá?
Não. Eu sou Pôncio Pilatos, cara. Eu lavo as minhas mãos. O Matheus é o errado da história, não eu. Ponto final.
Eu concordo, cara, com o Matheus no sentido que quando a pessoa senta no assento preferencial, ela já tem ciência que a pessoa idosa que tem o direito de estar lá e na ausência dela, é o que tá escrito na placa, ela pode sentar lá. Se todos os assentos preferenciais estão lá com os idosos, aí eu levanto porque já tem idoso no preferencial.
Não, agora, aí eu já acho um adolescente que tem idoso, já tem idoso demais nesse ambiente, eu já acho. Não, então você vai esperar o próximo ônibus.
Nossa,
isso. O problema, cara, o problema de você pensar desse jeito, você tem alguém a ser punido. E você está punindo a pessoa errada. Você está punindo a pessoa que tem o direito ao assento, em vez de punir o cara que está sentado. Se você for até o cara que está sentado, sempre fez, fala, levanta daí que tem um senhor aqui do meu lado, como eu já fiz algumas vezes. Aí sim, você fez certo, você tá punindo o cara errado.
Aí é
heroísmo. Você pode punir o velhinho, cara.
Aí é heroísmo.
Não, é só fazer o pessoal fazer o certo. Não é questão de heroísmo, cara. É completamente diferente. Agora, punir a pessoa que tá em pé porque tem um cuzão sentado no assento dela, não tá certo, cara. Desculpa.
Então você tá querendo dizer que quem se omite é tão ruim ou pior que a pessoa que tá fazendo a coisa errada?
Nossa, o Rafael, ele tem uns insights filosóficos.
O Matheus, cara, o Matheus tá sendo heróico agora, tá? Eu tô achando então, muito bonito.
Os dois estão errados, cara. Quem tá mais errado não é questão. Não tô discutindo agora, mas você sim foi tão cuzão quanto outra pessoa. Talvez menos cuzão, mas você foi cuzão do mesmo jeito. Portanto, você foi cuzão. Você foi cuzão com mais 40 pessoas? Foram 40 cuzões. Mas foi, não deixou de ser cuzão.
Então é isso aí mesmo. Quem se omite é tão ruim ou pior que quem faz o mal.
Não falei isso.
Matheus super-herói. Caramba, cara.
Maneira essa falta, galera.
Muito bom.
Bom, okay. Só concluindo a minha ideia, porque eu não terminei. Então, cara...
Cara, tava subindo a música já, cara. Que merda.
Já ia acabar o programa agora, por sinal. Não ia precisar nem...
Bom, corta a música e volta a minha voz. enfim. É isso, cara. Eu, não, no fim das contas, eu acho que eu não seria o herói, cara. Pronto, concluindo. Obrigado, viu?
Por exemplo, o justiceiro mata todo mundo. Pela lei, ele é um criminoso, porque ele tá cometendo assassinato.
Sim. Mas aí o Batman também. O Superman também.
Eu já tive muita discussão em relação a isso, se o Batman é um anti-herói ou é um herói, porque diz, aí eu pergunto assim, que crime o Batman cometeu?
Depende, cara, se você pegar o... se você pega o Cavaleiro das Trevas, não o filme gibi, ele é um anti-herói completo.
Sim, nesse gibi.
Aí,
o Cavaleiro das Trevas ressurge.
Qual você tá falando? Exatamente.
Não é mais fácil. Eu não sei o nível da discussão aí que vocês estavam tendo, mas...
Então se mete, caralho.
Nossa, cara.
Primeiro, quem que falou isso que eu não saquei? Quem que foi?
Quem você acha que foi, caramba?
Eu acho que foi o Matheus.
Ô, Kaique, qual o seu deadline pra sair hoje?
Ah, então, é o que eu tava falando pros caras. Eu preciso só cortar o cabelo, cara. E aí, como eu não pago, eu depende muito do horário da cabeleireira. Então, tipo, ela falou que ia ser 6:30 pra eu ir lá. Aí eu tava pensando o seguinte, se eu for lá cortar meu cabelo, eu volto e termino a gravar.
Pode ser.
Pode ser?
Por mim, se você não tiver depois disso um horário pré-definido, não tem problema.
Não, tá.
Pode ser voltar e tem que ser às 7:30, aí é um problema, mas...
Não, dá pra gravar depois, entendeu? É que só depois eu vou pra Ribeirão, mas não tem problema.
Mas é hora que você vai indiferente, até 30:00 tá bom.
Eu queria antes das 10, 9 horas, né, amiguinho?
Então beleza, então 10, 9 também tá ótimo, sem problema.
Entendeu? Nós, aqui do podcast.
Fala de novo, podcast.
Podcast.
Você viu o eco?
Podcast.
Olha, velho.
É muita habilidade oral, né, cara?
Ah, tô engraçado, em latim.